Além dos Fatos.
As Forças Armadas da Índia realizaram disparos de mísseis neste domingo em uma demonstração de sua capacidade de atingir alvos fora do seu território, em meio à crescente tensão com o Paquistão na região da Caxemira. A crise entre os rivais regionais já é considerada a mais séria em anos. Resultou em 3 noites de confronto armado entre soldados na fronteira em disputa, com troca de acusações dos dois lados sobre o apoio ao terrorismo. A crise entre dois dos países mais populosos do mundo, ambos detentores de armas nucleares, foi aberta após um atentado terrorista no lado indiano da disputada região da Caxemira, aos pés do Himalaia e rica em recursos hídricos, que deixou 26 mortos. Nova Delhi acusou o Islamabad de apoiar o terrorismo transfronteiriço e anunciou medidas punitivas, incluindo o rebaixamento das relações diplomáticas e a suspensão de um tratado crucial de compartilhamento de águas. O Paquistão negou a acusação e, em retaliação, expulsou diplomatas indianos do país, fechou o espaço aéreo para companhias operadas ou de propriedade da Índia e também interrompeu o comércio limitado entre as duas nações. Autoridades do país também disseram que qualquer ameaça de interferir no curso de água do rio seria considerado um ato de guerra. Essas informações são do site O Globo.
Uma tarde excelente para você. Estamos chegando por aqui na Voz da Esperança, mais uma edição do Além dos Fatos no ar. Bom, e hoje, sobre esse tema aí, esse assunto que a Larissa trouxe o texto pra gente, guerras, guerras e mais guerras. Parece que sempre que acessamos a internet ou ligamos a TV, uma notícia sobre conflitos e guerras aparece pra gente, né? E aí o que que gera? Em muitos, medo, incerteza, ansiedade, né? Quando o clima é assim, essa costuma ser a consequência, né? Para muitas vidas. É por isso que hoje vamos falar desse assunto, né? Vamos tratar aí dessa questão, guerra entre Índia e Paquistão. Mais uma, Larissa!
Mais uma guerra, Véry. Haja guerra, haja conflito por aí, né?
Aliás, algumas só tomam fôlego e recomeçam, né?
É verdade.
Já se estendem por muito tempo, né? Conflitos, conflitos, conflitos e conflitos. E só se ouve falar disso. Eu falei aqui de ligar a TV ou acessar a internet, né? A ordem está mudando, né? Antigamente, você ligava a TV primariamente, primeiro. Agora, já para muitos, já é a internet.
Hoje, se você fala que liga a TV, senão você já é velho.
Exatamente. Então, é o seguinte, eu não sei qual a ordem que você assiste aí, acompanha os fatos, mas a verdade é que acontece. E nós vamos aqui além dos fatos, muito além. Por isso que ele hoje está com a gente, né, Larissa?
Com certeza,
ele é historiador, né? Quando o assunto, principalmente, trata do mundo antigo, o historiador está dentro, né? Está pronto para o desafio a enfrentar. Pastor Robson Aleixo!
Olá, Véry. Saudade de você. A gente não se vê há quanto tempo? Há 20 dias, acho, né? Porque quando eu estive aqui, você não estava aqui.
Não estava.
Aí depois você estava aqui e eu não estava aqui. Depois, agora que a gente fez as fases, para a gente se encontrar.
Nos encontramos finalmente. Mas o último encontro foi legal, foi lá na Cidade Maravilhosa.
Né? Se encontrar no Rio é um privilégio para pouco.
Bom demais.
Não, um dia você vai crescer e vai para o Rio também.
Do ladinho. Eu já fui, pastor, mas eu não pude ir nessa da caravana.
Um dia você vai crescer e vai para o Rio de uma caravana.
A propósito, né? Encontrei bastante gente lá que você já poderia ter ido, porque muita gente já estava saudando você lá, viu? É. Acho que você já cresceu.
E estão nos ouvindo nesse momento.
Exatamente.
Né? Então, um grande abraço para você, carioca, fluminense, que está sintonizado a Novo Tempo.
Muito bem. E abraços dados outra vez para Larissa, do povo carioca.
É verdade, velho. Sempre mandar.
Trouxe até foto, né?
Ai,
o pessoal tirou pra.
Deve ter sido muito bom.
Mostrar pra você.
Velho, a nossa enquete já tá rolando aqui no nosso YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Espaço pra você vir aqui, acompanhar a gente por imagens e trazer a sua opinião, sua dúvida, seu comentário aqui no nosso chat, youtube.com/Novo Tempo Rádio. E, claro, votar na nossa enquete. Sobre o assunto de hoje, a gente te pergunta o seguinte. Os conflitos atuais, no caso este entre Índia e Paquistão, podem ser considerados para você um sinal do final dos tempos? 76% disseram que sim, 24% disseram que não. Eu achava que ia ser quase que unânime, velho. Eu achava que ia ser pelo menos um 90%, assim, sabe? 90% dizendo
que sim. Pode repetir aí, Larissa.
Manda.
Conflitos atuais. Agora vamos a este de exemplo, né? Índia e Paquistão. Pra você, esses conflitos podem ser considerados um sinal do fim dos tempos? 77% disseram que sim, 23% disseram que não, né? Porcentagem aqui.
Uau.
Eu achava que ia ser coisa de 90, sei lá. Eu achava que ia ser algo mais ou menos assim. É, o Lucas Matheus, ele já vem comentando aqui no nosso chat do YouTube que as guerras não é o que vai determinar a volta de Jesus, né? Mas que sim, ele vota que são sinais do tempo do fim. Já tem pergunta chegando aqui também, mas queria entender primeiro, pastor. Vamos começar já, velho? O que você acha?
Uhum.
Então, entender assim, já que eu pergunto na nossa enquete sobre sinal do...
Diga. Não, antes de começar, deixa ele, o pessoal, ele ficou, nós não nos encontramos por 2 semanas e meia.
Ai, velho, tem razão, né? Eu fui...
Eu lembro, né, da atividade dele, porque eu curto a atividade
não, bem
que
lembrado.
Ele faz, inclusive, né? Mas deixa ele falar um pouquinho.
Bem lembrado, né? Velho, muito bem
situar
lembrado.
Situar os nossos amigos que estão aí assistindo agora ou ouvindo... O pastor Robson Aleixo, além dos fatos, né? De estar aqui conosco na segunda. Voltou para segundas, né?
Tá fechado. Voltei para segunda.
Fechou?
A Larissa falou que eu tenho que apresentar de segunda.
Isso. Além de estar conosco no Além dos Fatos, nas segundas, o que mais faz o pastor Robson Aleixo quando a gente libera?
É, a fonte pagadora não é Além dos Fatos. Eu apresento o programa Fé para Hoje, que inclusive, velho, hoje às 22h30, 10h30, nós estamos numa temporada discutindo cultura. Cultura e cristianismo. Então, por exemplo, estamos falando de uso...
E assunto bom pra cá também,
hein? É, sim. Por exemplo, uso de tecnologias. Existe alguma questão bíblica quanto aos cristãos e os usos de tecnologias? Uma boa parte dos debates atuais, eles não têm a ver com moral.
Uhum.
Eles têm a ver com tecnologia, né? Por exemplo, as pessoas, só um exemplo, as pessoas falam sim sobre pode ou não pode fazer uma transição de sexo, mas sem uma tecnologia que permita fazer essa cirurgia, essa discussão não existe. Então tem muito de tecnologia na nossa discussão. Nós estamos falando aí de Caxemira. É, sem bomba nuclear nós estaríamos falando de outro lugar, né? Esse lugar é tão pontual por causa disso. Mas elas estão na nossa frente, nós estamos pregando agora falando com tecnologia e cultura e identidade. Então essa temporada está muito, muito, muito interessante e eu recomendo que você assista hoje às 10h30 da noite, Além dos Fatos. E Além dos Fatos, não, Fé para Hoje.
Entendo?
Como diria o pastor Batistotti? Ato falho.
Ato falho, quase. E todos os dias às 14h30 da tarde, junto com Abinal Júnior e Darlídia Alves, o programa Entre Família.
Turma animada. Obrigado.
Agora sim, Véry, agora sim. Eu queria entender, pastor, essa questão dos sinais do tempo do fim, né? A gente já tá falando de mais uma guerra, não é a primeira vez que a gente fala desse assunto no Além dos Fatos, mas como o Véry foi cirúrgico relembrar que todo dia chega gente diferente aqui no Além dos Fatos, relembrar quem é o pastor Aleixo pra quem tá chegando agora. Também queria relembrar o pessoal sobre essa questão dos sinais do tempo do fim.
Sim.
Qualquer guerra eu posso considerar que é sim um sinal, ou melhor, como que eu entendo o que é e o que não é para eu ficar alerta quanto à volta de Jesus?
Eu queria dizer uma coisa antes, que eu acho que é importante para a gente pensar, Larissa, é que assim, o mundo tem seus problemas e Deus tem suas soluções. Como que o mundo enfrenta seus problemas com outros problemas? Um exemplo sobre isso. Dificilmente nós vamos encontrar um conflito hoje que não tem origem no século XX. O nosso presente está cheio de passado. Então, a gente teve um século com duas guerras, no século XX. Primeira Guerra Mundial, 1914 até 1919, e entre 14 e 19 tem uma Revolução Russa em 17. Então, você tem um mundo em transformação. A Primeira Guerra Mundial foi tentada resolver, vai todo mundo lá, faz o Tratado de Versalhes, mas não resolveram. Tanto não resolveram, que ela termina em 1919, em 1939, estou falando de 20 anos depois, nós temos uma outra guerra com os mesmos participantes. O que isso quer dizer para a gente? A guerra não resolveu problema nenhum. Se estapearam, todo mundo morreu. E entre uma guerra e outra, você tem uma crise econômica de grandes proporções em 1929. Quando a Segunda Guerra Mundial acaba, ela se arrefece em 1944, tem tratados de paz em 1945, ela imediatamente inicia uma Guerra Fria.
Ou seja, a Segunda Guerra Mundial não resolveu nada. E na Guerra Fria nós temos grandes personagens. A gente tem Irã, tem Iraque, tem o mundo, o Oriente Médio, tem China com seus papéis de destaque, a criação de Israel em 1948, tem o Paquistão, que foi porta de entrada para muita coisa no Oriente Médio. E um grande personagem que a gente vê caindo no século XXI são personagens estratégicos do século XX. Saddam Hussein, Muammar Gaddafi e esses personagens todos aí. E a geração dos terroristas, os ayatolás. O que está acontecendo hoje? Resíduo dessa guerra não resolvida. Então hoje você tem o conflito na Caxemira. A história da Caxemira não começou esse final de semana. Começou lá na Guerra Fria com problemas mal resolvidos. Conflitos que a gente tem no Oriente Médio e a guerra de Israel contra o Hamas. Israel e Hamas são conflitos mal resolvidos do século passado. Isso colocado para a vida da gente, a gente entende que quando Deus resolve um problema, ele resolve o problema com um antídoto. Deus não tira a solução do mesmo poço que gerou o problema. Então, por exemplo, qual é a solução de Deus para a culpa? A solução de Deus para a culpa é perdão. A gente ou é punitivista ou proibitivista. Deus ele vai oferecer perdão. O perdão não sendo aceito, haverá uma eliminação do culpado, mas depois que o perdão for oferecido. A gente não quer soluções divinas. E por não querer soluções divinas, a gente sempre aumenta os nossos próprios problemas. Aí a segunda parte que eu queria dizer é como só a gente localiza e entende esses fatos. Eu acho que isso é uma questão muito importante, Larissa. Porque a Bíblia fala de sinais. Mas quando nós entendemos o tempo que nós estamos vivendo, a Bíblia fala de sinais, mas ela deve ser compreendida dentro das profecias de tempo. Por exemplo, lá em Mateus, quando Jesus está falando, os discípulos perguntam dos sinais, ele fala assim, ó, logo após a tribulação daqueles dias. E quando ele falou tribulação daqueles dias, ele está chamando a atenção para uma profecia que ele diz assim, haverá um tempo de grande tribulação. E aí, se juntando os textos que fala, essa tribulação que ele fala que vai ser grande durará um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Em Daniel ele fala, cuidará de mudar os tempos e a lei. E fala, e quando a gente estuda esse um tempo, dois tempos e metade de um tempo, ou os 42 meses, ou 1260 dias, ele está dizendo assim, ó, quando a gente vai entender profecia e vai entender os sinais dos tempos, nós entendemos os sinais dos tempos, mas também entendemos os recortes de tempo. Ou seja, tem uma profecia que quando a gente estuda, eu recomendo você que está em casa que se concentre nisso, e o Novo Tempo tem muito material para te oferecer para você compreender melhor, é que há uma profecia de tempo de longa duração que vai, quando a gente analisa, do ano 538 até o ano 1798. E essa é a grande tribulação daqueles dias. Se você não está em familiaridade com essas datas e com essa precisão de tempo, vou lembrar uma fácil. Daniel revela para Nabucodonosor um sonho. E no sonho de Daniel, a gente não vai compreender muita coisa, mas compreende que Jesus não volta no Império Babilônico, não volta no Império Medo-Persa, não volta no Império Grego, não volta no Império Romano e não volta entre o Império Romano e o que vai acontecer depois. Deus volta depois da Idade Média. Por quê? Ele tem um sonho, Nabucodonosor tem um sonho, uma estátua composta de partes de um corpo de metal. E a pedra que representa o reino de Deus, ele cai no pé da estátua, não cai na cabeça, não cai no ombro. O que Daniel entendeu? Jesus só vai estabelecer seu reino do Império Romano para frente. E aí tem um período que não tem império, que é o período do pé da estátua, que você tem ferro misturado com barro. O que dá para entender? Jesus só vai voltar da Idade Média para frente. E ponto. Agora, como eu vou localizar os sinais da volta de Jesus? Daquele pé da estátua para frente. Se eu compreendo que essa Idade Média, ela perdeu completamente a força nas revoluções que tiveram na história, as revoluções chamadas liberais, estou falando de iluminismo, revolução industrial, tudo que põe fim de fato aos requisitos da Idade Média, então eu tenho que colocar os sinais de tempo de 1798, Revolução Francesa, Revolução Americana, para frente. Tentando sintetizar o que eu quero dizer, nós precisamos das profecias de tempo e olhar para as profecias sobre guerra, sobre sinais no sol, sinais na terra, dentro dessa profecia de tempo. Então, entender profecia, eu tenho que pegar todas as informações disponíveis, colocá-las no seu lugar para entender isso. Então, como que eu entendo essa guerra? Eu não entendo o tempo a partir dessa guerra. Eu entendo essa guerra a partir do tempo. E aí a compreensão fica melhor.
Perfeito.
Foi longa a minha resposta, mas foi uma resposta.
Boa. Mas é necessário, pastor.
O pessoal está comentando aqui, inclusive, né, que ouvirão falar de guerras, né, e rumores de guerras, mas...
É necessário isso acontecer,
exatamente,
mas ainda não é.
Não é o fim, exatamente, como está dito aqui pelo nosso ouvinte.
É, teve um comentário aqui, a Karine, ela perguntou assim... Será que a frequência das guerras realmente aumentou ou o acesso à internet, né? O acesso a notícias, assim, dá essa falsa impressão de que hoje tem muito mais. O que você acha, pastor?
É, eu creio que a gente tem configurações muito diferentes. Obviamente que Jesus... Olha só, pegando Jesus ao pé da letra. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Então, há uma ênfase no ouvir e no rumor.
Exato.
Então, nesse sentido, vai aumentar mesmo a notificação das guerras. Mas ele deixou bem claro no texto, isso não é o fim, ou seja, não veja isso como sinal isolado. É, a gente teve no século XX, quem viveu o século XX, em 1939, uma guerra que todos os países do mundo estavam envolvidos. Então não dá para dizer que hoje é um tempo que tem mais guerra do que uma guerra mundial. Então é diferente. Também, a configuração das guerras é diferente. Hoje a gente tem guerra cibernética, hoje a gente tem terrorismo, não tínhamos isso nessa configuração. Hoje, por exemplo, teve uma queda de energia e um colapso na Península Ibérica, de Portugal e Espanha. A primeira pergunta que o mundo faz é, foi um ataque? Não teve nenhuma bomba, não teve uma bomba química, não teve uma arma, não teve um tiro. Mas nós, a primeira pergunta é, estamos em guerra ou não?
Outro dia caiu o avião, né? O avião fez um pouso muito forçado.
Alguém vai fazer a pergunta.
E a pergunta foi feita e alguém se manifestou de algum lugar, de fato.
Hoje, entre Estados Unidos e China, está acontecendo uma guerra. E é uma guerra fiscal.
Sim.
Então, há no mundo do século XXI configurações de guerra. Então, nesse sentido, as guerras hoje têm um alcance, uma proporção, uma configuração diferente. E a gente tem que estar ligado para esse tipo de coisa. Mas eu vou repetir, guerra se entende pelo tempo e pelos outros sinais. Aí a gente pode perceber assim, sim, há uma decisão que ela é um sinal de que a humanidade está colapsando em seus sistemas. Isso é muito, muito real. Há uma tensão real. Existe uma, em essencial, tensão real que gera um conflito de proporções globais que esse ainda não está acontecendo e ele é necessário.
E é interessante que o pastor falou aí de os países envolvidos, né? Uma guerra que teve, que muitos países estavam envolvidos, o Brasil, né? Por exemplo, as pessoas brasileiras, né, que estavam envolvidas em conflitos, a maioria já está morta.
Uhum, né? Exatamente.
Minha mãe tinha um tio que estava na guerra, né? E outras pessoas conheciam
outros. Foi pracinha?
Foi pracinha. Pois é, mas já se vai há algum tempo. Ou seja, nós não vivemos a cultura da guerra. Do confronto mesmo, né? Das batalhas de campo e tudo mais. Mas o pastor bem citou aí, né? Essa guerra aí fiscal e outras mais que nos
guerra
afetam.
Cibernética.
Que nos afetam. Né?
Mas a principal guerra que a Bíblia descreve, a principal é essa aqui. Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra com os restantes da sua descendência.
Essa seria que ainda não está acontecendo, que você mencionou? Porque...
Ela toma uma configuração contra os descendentes da mulher. Ela toma uma configuração depois de Jesus, só que ela chega numa proporção global no final dos tempos. Então deixa eu te dizer, vamos pensar uma coisa aqui só para a gente raciocinar. Um dos sinais que a gente fala, que Jesus citou para a gente prestar atenção, mas não isolá-los, é guerra. Mas eu pergunto, quando o evangelho chega, o que, que se espera que a conversão que o evangelho proporciona faça com uma guerra? Que ela aumenta ou que ela diminui?
Opa!
Então, por exemplo, você tem dois generais, você tem dois políticos, dois líderes políticos e o evangelho chegou e essas pessoas começaram a se converter. A guerra não vai aumentar. Eles se convertem.
É, sim.
Como você tem hoje guerras tribais, que as tribos se convertem, a guerra acaba. A fome, quando o evangelho chega, a fome aumenta ou diminui?
É para diminuir?
A fome diminui. Exato. Pai contra filho, filho contra pai. Quando o evangelho chega, esse tipo de conflito diminui. O amor se esfriará de quase todos. Mas quando o evangelho chega, o amor aumenta ou termina?
Aumenta.
Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que há uma guerra. E a guerra que existe é pelo coração das pessoas. E quando o evangelho chega no coração das pessoas, esse coração começa a funcionar em outra frequência.
Então ele começa a ter novos desejos, aspirar novas coisas, organizar a vida de uma forma diferente. E agora imagine, está aqui o Veríssimo que aceitou o evangelho, a vida dele está em outra frequência, só que ele aceitou o mesmo evangelho que a Larissa. E o mesmo evangelho que o Robson, e o mesmo evangelho que o pastor Batistotti. E agora você tem centenas, milhares de pessoas, milhões de pessoas que aceitam o mesmo evangelho e vivem sob a bandeira do mesmo reino. Essa forma de pensar o mundo, de pensar a existência, ela vai gerar uma enorme tensão. Porque o mundo não está organizado a partir da palavra, o mundo está organizado a partir do egoísmo. Agora, imagine você vivendo sobre a lógica do reino de Deus e milhões de pessoas vivendo sobre a lógica do reino de Deus dentro dos países que vivem sobre outra lógica. Isso gera só um reino desse vai subsistir. Quando o cristianismo ele começa a crescer dentro do Império Romano, o imperador romano fala assim, ou eles ou eu. Se eu não destruí-los, terei que cooptá-los. Uhum. Mas só um vai sobreviver. Quando o cristianismo vai crescendo...
A forma de reino que ele está acostumado a lidar... Né?
Ele fala, só um vai ficar.
Exatamente. E onde ele é o cabeça, né?
Aí
fica ameaçado.
Ou seja, quando o evangelho cresce e ele faz com que as pessoas tenham uma participação real na lógica do evangelho, ele implode qualquer sistema. Essa é a guerra que o livro de Apocalipse mais destaca. Veja, quando Nabucodonosor teve um sonho, ele viu a história a partir de partes metálicas. Ele viu a história mineral na frente dele. E o que vem de cima para baixo e bate no pé da estátua não é uma água, não é uma árvore, não é uma folha. É um outro mineral. Que é mais forte que o ouro, que é mais forte que o ferro. Ou seja, ele viu, não viu uma... Era ouro, prata, bronze, ferro e barro e pedra. Então, a pedra, ela é um reino. Tanto quanto Nabucodonosor tem um reino, a pedra também é um reino. Só que no lugar desse conflito, só aquele reino subsiste. Agora, nós vamos para esse reino ou somos desse reino? Quando Jesus perguntava para Jesus, falou, Jesus, nós vamos para esse reino? E falou, meu reino já chegou. Ou seja, nós já fazemos parte desse reino. E ao fazermos parte desse reino, o conflito é inevitável.
Interessante que ela é citada como não sendo arremessada. Né?
Não cortada por mãos humanas.
Não foi uma catapulta com um homem comandando. Foi...
É muito louco isso. Porque assim...
ela se projetou.
Ela tem uma base. A estátua tem uma base de Daniel 2. Uhum. Ou seja, não importa se a cabeçona é de ouro e metal precioso, a base dela é barro, é humana. A parte mais frágil da estátua é o seu pé, ou seja, é lógico. E ela está fincada na terra. Agora, essa outra, conforme você bem disse, ela tem outra fonte. Ela não vem da terra, ela não sobe da terra, ela vem do céu. Isso não significa que o nosso... E ela vem do céu, não significa que a gente está indo embora. Significa que a gente está vindo para cá. Ou seja, ela ocupa um espaço que estava sendo ocupado indevidamente antes. Então, é obviamente que ele está falando da história. Mas essa eclosão tem um significado grande. Ou seja, nós já vivemos com uma lógica de lá aqui. Porque o reino não é uma pedra que sobe, é uma pedra que desce.
Interessante sobre essa simbologia, né, de uma pedra ou de um mineral que vem do espaço. E quando a gente pensa nisso, a gente sempre pensa em algo avassalador que vem e parte.
Implode,
né?
Tudo.
Destrói.
E ela fica, ou seja, ela expulsa desse lugar todo o reino que se levantou, onde não deveria se levantar. É muito interessante e importante a gente falar disso, porque muitas vezes nós temos um discurso um pouco escapista quando fala de salvação. Que a gente vai abandonar a terra para Satanás e ir embora. Mas Satanás não é dono do mundo. Jesus Cristo é dono do mundo. Ele fala, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide. E esse reino se espalha sobre a terra e o lugar eterno para o qual moraremos é esta terra. Nós somos daqui, vivemos aqui, somos salvos para viver aqui e Deus transformará não só a gente, como transformará este mundo também. E a vida conforme o céu nos diz para viver, ela não deve ser esperada para ser vivida quando estivermos no céu. Quando Deus transforma o coração, ele transforma o coração. Então hoje eu tenho que pensar economicamente, ecologicamente, filosoficamente, sociologicamente, por essa lógica que eu vou viver para sempre. O que vai acontecer quando Jesus me encontrar é que ele vai me dar a perfeição que eu preciso para executar uma vontade que já foi transformada. Então Deus não vai mudar as nossas vontades quando ele voltar. Ele nos dará poder para que essa vontade seja executada perfeitamente. Ele muda as nossas vontades quando ele nos converte. Repito,
é dessa guerra que a gente mais tem que se preocupar. Porque o resto é maus lutando contra maus. A guerra mais importante é do bem contra o mal.
Exato. Muito bem, Larissa.
A gente está indo para o intervalo, velho, e tem uma pergunta aqui que eu quero fazer que eu acho que é melhor a gente deixar para volta, para não ficar cortada no meio. Mas, pastor, só ficou uma dúvida aqui dos nossos ouvintes, né, sobre essa questão da pedra. A pedra, então, seria a nova terra, a nova Jerusalém vindo para cá? Seria a volta de Jesus? Assim, como, o que, que é isso? O que, que é a pedra?
É para eu responder agora ou depois do intervalo? Posso responder agora, mas problema
acho que
seu.
Não, então não tem problema meu, vamos deixar pra volta do intervalo, velho. Porque a gente já tá indo pro intervalo realmente, falta uns 30 segundinhos aqui, mas o pessoal tá votando nossa enquete, velho.
Pouco tempo. Ah, inclusive alguém sugeriu aqui, olha só, foi a... Cadê a Lívia Lima Silva? Boa tarde, Lari, velho, pastor Robson.
Oi.
Acho que seria bem interessante fazer um gráfico por IA de tempo e conflitos pra entender o número, o aumento do número de guerras ou conflitos ao longo dos anos na história do planeta. Não seria? Dos gráficos, né? Acho que podia trazer uma nova perspectiva sobre a profecia de Jesus.
Boa. Sim, sim. Né? Embora Jesus ele fez uma linha cronológica, a despeito do aumento, ele tem uma... ele faz vários sinais que a última fase todas já estão no nosso passado.
E interessante, em detrimento, aliás, sim, independente de você ouvir, de você saber se tem mais ou tem menos, a profecia diz, ouvirão falar, né?
Ouvirão falar.
Vocês vão ouvir falar, e hoje a gente tem como ouvir falar com mais intensidade do que antes, como a Larissa citou lá no início, né? E ver também através das mídias que estão próximas aos ataques, antes não, eu lembro, eu vou falar isso com conhecimento de causa, né? Eu falei dos ayatolás e tudo mais, né? Da cultura de guerra do Oriente Médio, principalmente, a gente ouvia, né? Via lá um bombardeio, alguma coisa na TV, e era só isso. Agora tá na mão, a gente tá vendo, né?
Primeira caiu bomba explode lá, caiu, você tem o sinal.
Exatamente, aqui, e com muita precisão, né? Com imagens bem claras e nítidas.
Quando a gente não sabe antes.
Exatamente. Né?
Então vai acontecer.
Então isso também
é muito importante.
Reforça o projeto.
Só lembrando, pessoal, que nossa live fica salva, né, no canal do YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio. Então você pode voltar, assistir de novo, assistir estudando aí. Fica tranquilo e pode compartilhar com o pessoal também. youtube.com/NovoTempoRádio. E agora a gente vai pro intervalo, velho.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltando, mais um bloco aqui no Além dos Fatos. E olha, um bloco para você, tá? Que tá aí acompanhando a gente e não estava imerso aqui no nosso intervalo, que nós estávamos, né? Conversando um pouco aqui sobre acontecimentos, né? E, enfim, evidências do fim. E sobre a volta de Jesus, claro. Qual o seu papel no processo final da história deste mundo? E sobre o reino também, né? Como é bom essa atmosfera aqui do Além dos Fatos. Larissa Oliveira, é tão bom que a gente não para, né?
Não para, velho. Os intervalos são maravilhosos aqui. O Além dos Fatos 2.0, que é depois que acaba o programa, também é maravilhoso. Sempre tem muito assunto aqui.
Além do além.
Além do além. Inclusive, eu tava lendo aqui os comentários do nosso YouTube, já anotei uma sugestão de tema para um próximo programa que vocês comentaram aqui. Se você tem alguma sugestão, pode mandar pra gente. youtube.com/NovoTempoRádio, nosso WhatsApp também, 012981510081. Pode mandar assim, olha, sugestão de tema Além dos Fatos, quero ouvir vocês falando de tal coisa, de X, de Y. Manda pra gente, eu gosto quando vocês me ajudam aqui na pauta.
Muito bom. Ó, a gente falou de guerra, né? A gente falou de guerra. Eu olhei, olhando as capas ali, eu vi uma batalha. Eu vi.
Interessante.
Eu vi um cenário de guerra formado, né? E uma disputa, né, pastor?
Pelo trono mais importante do mundo.
Uhum. Você, eu. Né?
O trono que está no seu coração.
Exatamente.
Essa semana eu vi uma frase, acho que foi do pastor Ayrton Keller, que disse que todo coração tem um trono e tem uma cruz.
Olha só.
Aqui. Uma revista como essa, ela está chamando a gente para pensar que o futuro se constrói no presente. Da mesma maneira que eu disse aqui que tem muito passado no nosso presente, tem muito futuro também. A identidade com Cristo, ele faz com que você pense o presente a partir do passado e pense o presente a partir do futuro. Todas as decisões são tomadas pensando onde você estará na eternidade. Então, o que você pensa de futuro está determinando tudo que você está fazendo hoje. Se mudar sua ideia de futuro, vai mudar sua ideia de presente. É por isso que um conteúdo de uma revista como essa não pode ser ignorado. Tudo que você não sabe sobre o seu futuro está mudando o seu presente e acaba por determinar esse futuro. Saber o futuro é fundamental para estar nele.
Exato. Olha aí. Até para desejar estar. Olha aqui. Céu ou inferno? O pastor está falando exatamente dessa revista que nós mostramos aí para quem está olhando. Você não está olhando, né? Aqui para o nosso estúdio. Pode olhar, fique à vontade. Você vai ver o pastor Robson, né? Menino saudável, né? Esbanjando saúde. Saudável esse garoto.
Tem outra revista aí, Máquina Humana.
A Máquina Humana, ele parece a Máquina Humana.
Está aparecendo bem atrás do Véry. Para quem está no YouTube, está aparecendo certinho.
Esse menino, né? Se cuida. Tem aqui também ó, a Larissa, você vai poder ver a Larissa.
Você escolheu outra revista, apontou, virou para mim.
Foi um momento assim de dar um drible para que você ia falar de você. Mas Larissa está aqui também. Então você pode olhar para cá, tá? Que você vai ver aí, você vai... mesmo depois, agora a gente não vai mostrar mais a revista, mas você pode dar uma olhadinha para trás, tá? Você vai avistar aí o pastor mostrando, a Larissa mostrando a revista e o pastor falando dela. E você pode recebê-la na sua casa, o que é melhor. É só pedir. Como é que faz, Lari?
É muito fácil, é só mandar uma mensagem pra gente, 012981510081. 12981510081, só mandar eu quero, e a revista vai chegar de graça pra você, sem custo nem sequer do frete. É um presente da Rádio Novo Tempo em parceria com os Anjos da Esperança, então é só mandar eu quero aqui pra gente.
Fácil.
Véry.
Eu.
Fomos para o intervalo com aquela pergunta do que significa, de fato, essa pedra que está vindo. Isso. Muita gente comentou aqui que é a volta de Jesus, mas o pastor aqui no nosso Além dos Fatos do Intervalo me deixou surpresa, porque eu sempre achei que de fato era isso.
E você sabe que o Além dos Fatos tem essa característica, né? A gente aprende muito, né? Então, o pastor Aleixo nos dá uma aula na segunda, na terça sempre tem outra pessoa para nos ensinar muito, na quarta, na quinta a doutora Wélida. Então a gente está sempre aprendendo e fazendo descobertas interessantes sobre algo que a gente pensava que já sabia muitas vezes, né? Talvez tenhamos... faltou algo, uma visão... diferenciada do mesmo acontecimento.
Exatamente.
Por isso, Larissa, que nós estamos curiosos com o que vai ser dito a partir de agora. Talvez você nunca tenha ouvido isso, mas vou ouvir. Vai, Larissa.
E aí, pastor, o que é essa pedra? Que de fato simboliza? É a volta de Jesus?
Ela representa o reino de Deus. Então, o que ele está dizendo assim? São reinos que se estabelecem na disputa de poder e aplicação de sistemas no mundo. Então, quando os babilônios, que são representados pela cabeça de ouro na estátua, eles reinam e impõem para o mundo um modo de pensar babilônico. Aí você tem os persas, que impõem o mundo no modo de pensar persas, e a gente nem precisa falar do que os gregos e romanos fizeram, porque impuseram e a gente está aqui. Aí você tem as pernas de ferro, tem um mundo de ferro e barro, que é esse mundo dividido, como nós temos hoje, que você não tem um império global, você tem potências em disputa. Mas ele diz que no final a eternidade sobre a terra é o triunfo do reino de Cristo, é o seu reino eterno que jamais passará. Veja que o movimento da pedra, ela vem do céu para a terra e fica na terra. O movimento da volta de Jesus são nós saindo da terra e indo para o céu. Então quando a gente for para o céu, o pecado ainda existe, o plano de redenção não está concluído. Nós estamos livres do pecado, somos transformados, podemos estar na presença de Cristo, mas Satanás e seus anjos estão vivos.
O que faz, o que pode nos fazer pensar, por exemplo, que seria né, a volta de Jesus ou o próprio Jesus, seria a estátua ainda, né, no sonho a estátua ainda está lá. E nesta ordem cronológica dos acontecimentos, os reinos terrestres já estariam dissolvidos.
Quando Jesus voltar?
Quando se estabelecer o reino.
Já não há mais nada, né? Aí você tem o reino de... E interessante que essa pedra, ela fica onde estão os outros. Ou seja, ela triunfa sobre todos os outros, esmiúça tudo e só fica ela. Ou seja, quando Jesus vem e estabelece seu reino, aí esse reino agora está em conflito na Terra. Mas em uma hora ele vai triunfar sobre tudo, ele vai permanecer sobre a terra. Então ela não é a volta de Jesus, envolve obviamente a volta de Jesus, mas é o triunfo total da lógica de Cristo e o triunfo de Deus sobre tudo que existe, mas fundamentalmente aqui na terra, que é onde os outros impérios se levantaram.
Larissa?
Sobre a igreja, pastor, agora, uma outra pergunta que eu tinha separado aqui. Qual que é o papel da igreja no tempo do fim? E outra pergunta que vai, né? Além da sua responsabilidade como igreja e tudo mais, até quando a igreja em si vai existir? Até que Jesus volte, haverá igrejas?
Que pergunta boa, né? Tem a igreja no sentido amplo, a eclésia, a comunidade. Para eu responder para você até quando a igreja vai existir, eu vou citar qual é a citação mais antiga sobre a igreja. E a citação mais antiga que eu consigo lembrar sobre a igreja, ela está na profecia que fala do pecado de Lúcifer. Que ele fala assim: me assentarei no monte da congregação. Há uma igreja reunida diante do trono. Ou seja, há seres inteligentes reunidos com um propósito, e o centro desse propósito é a glorificar a Deus. Eles adoram ali e vivem assim sobre uma regra. Ali é a primeira menção de igreja. O que acontece aqui na Terra é uma embaixada. Então, o que que a Terra tem? E tem desde quando a gente vê a configuração do reino de Deus ali na família de Abraão. É uma representação dessa congregação. Então, a lógica com que Abraão organizou a sua vida, organizou sua família, os descendentes de Abraão estão vivendo, as leis com que eles viveram, o poder com que eles se estabeleceram e a que eles se sujeitaram, é o mesmo que os anjos se sujeitaram no céu antes de haver o pecado. Quando Deus cria Israel, a legislação de Israel não foi uma reunião. Eles não reuniram lá, criaram uma Assembleia Nacional Constituinte no pé do Sinai e Israel elegeu um monte de deputados e senadores e fizeram sua Constituição. Veio alguém de lá que falou assim: eu vou te dar as regras. E as regras que foram dadas, quando Deus se entroniza sobre Israel e fala como que eles devem viver e quais são as regras desse reino, elas são do céu para a terra. E os anjos e os habitantes de mundos não caídos, eles estão sob a mesma lei com a qual a igreja se organiza. Então, o que é pecado aqui é pecado em qualquer lugar do universo. Então, se você vai sair de um país para o outro, o que é crime talvez num país, no outro não é.
Exato.
O que é ofensa num país, no outro não é. Mas se você vai de uma igreja, vou dar um exemplo porque eu sou adventista, de uma igreja adventista aqui no Brasil, e foi para uma igreja adventista em Bangladesh ou no Paquistão, o que é pecado lá é pecado. É a mesma coisa, porque são duas embaixadas que representam o mesmo país. Então, o que é a igreja? A igreja, ela é uma representação física, literal e local de um outro lugar e de um outro tempo. Isso é muito importante. A igreja é uma embaixada do futuro. Se você quiser saber quais são as regras que serão predominantes na Terra no futuro, entra numa igreja que lá eles vivem da mesma lógica. Então, se você quiser saber como vai ser a vida no futuro, o modelo mais próximo que a gente tem é uma igreja. Qual é o papel da igreja? O papel da igreja é ser esse exército, ser essa embaixada, ser essa representação de cidadania nessa guerra. A igreja prega o evangelho. Respondendo, até quando a igreja existe? A igreja nunca deixa de existir nesse sentido. Ela deixa de lutar contra o pecado. Ela vai ter agora a função original, mas ela não deixa de existir.
Ela sofreu, né, no trajeto, e um dos maiores golpes foi exatamente a ideia estúpida, né, nossa, de querer ser liderado por um indivíduo, né? Porque era o próprio Deus, como você falou, né? Lá de cima veio as ordenanças, a ordem para que seguisse um caminho.
E ser liderado por uma outra lógica. Porque liderado por indivíduos, nós sempre fomos. E Deus estabeleceu o líder. Deus fala de liderança assim que eles pecam. Falou: o seu desejo será para o seu marido, ele te governará. Já botou o indivíduo para liderar. De cara, né? Falou: você é cabeça, vai liderar. E Deus chama Abraão para liderar. E Deus chama
Moisés
para liderar. Agora a questão é como que essa liderança se estrutura.
Exato.
Então ele fala: se você quiser liderar pela lógica da carne, você vai ter um problema da carne. Eu disse no começo do programa: Deus não tira soluções do mesmo poço que saem os problemas. A gente faz isso. Deus não faz, Deus faz diferente. Então o reino de Deus, isso é muito interessante, que Deus fala para os seus discípulos quando eles estão discutindo qual é o maior. Ele fala: vem aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês vão se assentar em tronos para governar o universo todo. Mas se vocês vão governar, vocês têm que governar sobre a lógica do céu. E a lógica do céu, o maior é o que serve. Aliás, essa é a ótica com que a gente tem que entender toda a liderança. A lógica de Deus, a liderança é sempre servil. Quanto mais você tem, maior é a sua amplitude de serviço. Sempre. Se Deus te deu 10 gramas de músculo a mais, já é para servir alguém que tem 10 gramas de músculo a menos. Se ele te deu 10 pontos de QI a mais, é para servir. Tudo que ele te deu é para servir. Se ele te deu um carro, já saiba, é para servir alguém.
Viu, Larissa? Você te deu muita capacidade produtiva. É para servir ao além dos fatos.
É para servir.
Amém. Pastor, a gente já está quase pro final.
Tem... O louco!
É, menos de 10 minutos, eu acho, né, Veri?
É,
pastor.
Vamos colocar...
Não, mas é problema seu.
Aí, ó.
Vamos colocar isso... 10 aí.
É por isso que eu já vou trazer essa pergunta. Porque eu sei que ela é muito importante. Vai levar um tempo aí pra responder. E como eu sei que é problema meu, eu vou dar um tempo hábil aí pro pastor responder.
Pode se empolgar, pastor. Porque... Depois eu corto. Eu preciso.
O que, que a Bíblia fala, pastor, antes de Jesus voltar, né? Que vai ouvir isso, você vai ouvir de guerra, de epidemia, de o amor de muitos vai se esfriar. Mas o que, que fala quando virar o fim, né? Que o evangelho vai ser pregado a todas as nações. Então virá o fim. Mas isso não entra na minha cabeça, pastor. Eu tenho certeza que não entra na cabeça de muita gente. Porque como é que a gente consegue entender essa questão de o evangelho vai ser pregado a todo mundo? Vere, nasce bebê um monte, todo dia. Pastor, tem lugares, por exemplo, Índia e Paquistão, que são os países que a gente trouxe para a matéria do dia, que o índice de cristianismo dentro do país é cerca de 1%. Como é que a gente vai chegar a lugares assim para pregar o evangelho? Como é que a gente vai pregar para todo mundo se sempre tá nascendo gente? Explica melhor aí pra gente tentar compreender essa questão de o evangelho vai ser pregado a todo mundo.
É, você já ouviu a história de Gideão? Gideão juntou um exército.
Estava
lá malhando trigo num lugar de pisar ovo.
No
lagar. E ele juntou um exércitozinho significativo, com 32 mil pessoas. Mais de 30 mil. O que, que Deus falou com ele quando ele juntou mais de 30 mil pessoas contra um número que na base era 150 mil? Ele falou, Gideão, é muita gente.
Venera.
É muita gente. E aí ficou 10 mil. Ele falou, é muito. Aí ficou 300. Essa história é significativa já para a gente entender que Deus não se limita aos nossos recursos. Mas se você acha que 300 é muito surpreendente, que um exército de 300 para ganhar de 150 mil, é porque você não ouviu a história de Sansão, porque Sansão era um cara. Sansão era só um. Então a pergunta é, quantas pessoas Deus precisa para pregar o evangelho para o mundo inteiro? A resposta básica é nenhuma. Mas se ele falou que vai pregar por nós, quantos seres humanos ele precisa para pregar o evangelho para o mundo inteiro? Uma só. Por quê? Porque quantidade de pessoas você mede pela secretaria da igreja. A quantidade de poder você mede pela ordem de quem deu. Então, uma pessoa conectada ao poder infinito de Deus, ele é ilimitado. Como a gente sabe que vai pregar o evangelho para o mundo todo? Porque a pessoa que mandou, ele é dono do mundo todo.
Sim.
Simples assim. Simples assim. Como que a gente sabia que Israel ia atravessar o Mar Vermelho? Porque o dono do Mar Vermelho abriu o mar. Como é que nós vamos passar aqui? Mas assim, veja bem, é difícil pregar no Paquistão, mas o Paquistão foi criado pela mesma pessoa que mandou pregar o evangelho. Como que nós vamos pregar o evangelho? Com poder. A gente tem tecnologias, a gente precisa de muitos planejamentos, nós precisamos de respostas elaboradas e complexas, porque nós não temos poder. Então, se eu quiser sair daqui e ir para um outro lugar, do outro lado do lago, eu preciso de planejamento, eu preciso de um barco, eu preciso medir a força do vento, eu preciso de impermeabilizar o barco, eu preciso de uma bússola, eu preciso disso. Jesus precisa andar. Ele vai lá e anda por cima. Por quê? Porque ele tem poder. Se ele tem poder, ele precisa de um barco. É exatamente isso. Nós vamos pregar o evangelho para o mundo inteiro? Sim. O evangelho depende da nossa capacidade. Não cai nessa ilusão louca. O evangelho não tem a ver com a nossa capacidade. Deus prometeu que o evangelho será pregado poderosamente, disse. Esse evangelho do reino será pregado a todo mundo. Ele disse que a terra toda se ilumina com a glória do evangelho. O evangelho não perde. Hoje, a gente está vendo nascendo mais pessoas do que nascem missionários? Sim. O que a gente sabe sobre a presença do evangelho em países não alcançados é preciso? Claro que não. nós sabemos hoje quem está ouvindo falar de evangelho nesses recantos da janela 1040? Claro que não. Eu tenho certeza absoluta que tem muito mais pessoas obedecendo a Cristo lá do que a gente sabe. Muito mais.
E tem outra coisa, tem muitas pessoas que recusaram.
Né? Muitas?
Quem soube, recusou, ouviu falar, né, de Cristo e o seu amor. E esse soube.
Exatamente. Então o sucesso do evangelho não se mede por conversão.
Uhum.
Eu vou repetir isso, que isso é tremendo, perigoso, mas é isso aí mesmo. O sucesso de Cristo não se mede pela nossa aceitação. O sucesso de Cristo se mede pelo poder que ele tem de oferecer uma solução a despeito de quão cara essa solução é. Então, Cristo, quando ele triunfa na cruz, triunfa sobre a morte na ressurreição e é entronizado, ele já é suficientemente vencedor. Deus não precisa da minha aceitação para ele vencer. Ele já é vencedor. A vitória que está sendo decidida agora é sobre eu estar do lado certo ou não. Mas Cristo já venceu o pecado, ele já venceu a morte, agora ele quer vencer no meu coração. Mas o evangelho nunca perde. Quem perde é quem diz não para ele. Esse é derrotado. Cristo não é derrotado no processo todo. Veja, Jesus escolheu um time ridículo, limitadíssimo, semi-analfabeto, com 12 pessoas e mandou eles ganharem o Império Romano inteiro. E antes do final do primeiro século, o Império Romano inteirinho sabia quem era esse Jesus. Não acho que hoje você falar de Caxemira, Índia, China e Janela 1040 seja muito mais difícil do que foi ganhar do Império Romano. É só você ler o livro de Atos de Coríntios, você vê aqueles problemas que eles enfrentavam lá. E neste mundo, aqueles 12 viraram o mundo 11, depois Paulo 12 viraram o mundo de cabeça para baixo. Hoje nós somos muito mais, com mais recursos, temos a faca e o queijo na mão. Uma vez que a gente tenha fome, o mundo inteiro saberá quem é Jesus Cristo.
Uau.
A Karine trouxe uma pergunta aqui que eu acho que é uma pergunta muito interessante para a gente fechar o programa, Veri. Porque ela pergunta, pastor, se essa vitória aí e permanecer... Claro que permanecer em Cristo, sim. Eu vou tentar entender um pouco aqui como ela quis dizer. Porque ela pergunta assim, a vitória tem que ser diária? Eu penso que não. Eu não sei se é isso que ela quis dizer, mas... essa questão de me entreguei a Cristo, eu busco estar com Ele... Mas isso tem que ser, essa busca tem que ser todos os dias. Se eu falhar um dia, pastor, eu posso me perder?
Vou recitar um texto de Jesus, ele fala assim, o verbo que Jesus usa de uma ação deliberada da gente em relação à salvação é permanecer. Você não se converte, você não se perdoa, você não se justifica, você não se santifica, você não se transforma. Tudo isso é ele que faz. Ele diz assim, eu sou a videira, vocês são os ramos, permaneça em mim. A base da construção do argumento de Jesus é o relacionamento. Então, por exemplo, quanto tempo eu me relaciono com você, Larissa? Eu tenho que ser seu amigo todo dia? Simples assim, nós somos amigos. Uhum. Quando que o nosso relacionamento despenca? Quando eu decidi não ser mais seu amigo. Sim. Ou deixar esse relacionamento esfriar. Mas Jesus, nesse texto, em João 15, ele diz assim, ó, permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Então, você não é só você que está buscando Jesus. Jesus também está te buscando. Uhum. Então, eu falo, o que eu tenho que fazer? Não, tem o que você faz, mas tem o que Jesus faz também. Porque a sua salvação não depende da sua capacidade. Que se dependesse, nós estávamos todos mortos. Ou seja, Deus falou assim, permaneça em mim. Isso que eu quero que você faça. Eu falo, mas Senhor, o Senhor vai fazer o quê? Eu vou permanecer em você. Mas a permanência dele está dizendo assim, olha, se você disser não, eu vou falar, ai, tadinho, tudo bem, se perdeu. Não, a atividade de Jesus para a nossa salvação é intensa, é ativa. Ele não morreu na cruz e não pagou um preço tão caro por nós para sujeitar a certeza da salvação às nossas idiotices. Não, ele falou, Larissa, eu vou salvar você. Ah, Senhor, e quando eu não quiser? Quando você não quiser, eu vou continuar querendo.
Simples assim.
Ele está lutando fortemente. Deus não aceita facilmente seus nãos. Para Deus aceitar seu não, você tem que insistir por uma vida. Você tem que ser muito decidido a dizer não. Lembre-se, a graça não é um direito para você falar, eu tenho o direito de ser salvo. Não tem. Mas não ache que Deus é passivo no processo. O que eu tenho que fazer? Se render. E o dia que eu vacilar? Se eu vacilar, você volta, porque ele não vacila.
É por isso que quando a gente olha para os heróis, né, que estão aí na galeria bíblica, a gente vai perceber um monte, alguns são um pouco mais fortes, outros muito fracos, né?
E Deus insistindo com tudo. Exatamente. Ele que insiste com Gideão, ele insiste com Sansão, ele insiste com Moisés. Ele falou, Moisés, vai lá. Ele falou, vou nada, Senhor. Vai, Moisés. E ele passa lá, ele insiste com Pedro, ele insiste com todo mundo.
E se a gente for olhar o mais destacado, né? Davi, o mais falho.
E Deus e Jesus não descarta.
Deus não
dispensa Davi. Uhum. Quando Davi erra, Davi não corre atrás de Jesus.
Uhum.
Pois Jesus foi atrás dele.
Tipo,
não aceitei que você se perdesse.
O Senhor foi lá e falou pela boca do profeta.
Foi lá atrás dele. Né? Ou seja, eu permanecerei em você.
Estou aqui e você.
É. Fica comigo e eu fico com você. E quando eu não quiser ficar com você, Jesus, eu vou querer ficar com você do mesmo jeito. Ele luta pelos seus.
Amém. Louvado seja Deus por isso, né, velho?
Exato, exato.
Da gente, misericórdia.
Tem gente querendo, não, vou lutar. Não lute, né?
Não, e vai tirar força para lutar de onde?
É, exato.
Uhum. A força que temos para lutar vem dele.
Exato. Não lute, renda-se.
É, eu gosto dessa frase. Se Deus mandasse eu correr, eu teria me perdido.
Uhum.
Se ele mandasse eu voltar, eu teria me perdido. Ele mandou eu cair. Cair, eu sei. Uhum. Caia no meu pé que você tá
prostra-se.
Uhum. Cai.
Uhum.
Pois é.
Entenda, ouvido.
Velho, nosso programa acabou.
Ah, Larissa.
Mas a semana tá começando, amanhã tem mais Além dos Fatos. Pastor, muito obrigada mais uma vez.
Larissa.
Esses assuntos são muito importantes, né? E a gente percebe isso pelo envolvimento do pessoal que acompanha o Além dos Fatos. Quando a gente traz esse tipo de tema, o pessoal gosta muito e se interessa muito, pergunta muito. E eu já tive ideia aqui para outros 3 temas. Só com a conversa e o pessoal no YouTube também.
Então, sensacional.
Até amanhã, Véry.
Foi um prazer estar com vocês aqui no estúdio. Eu vou
prazer
continuar
é nosso,
aqui,
tá bom.
Isso aí,
voltem.
Você ganha bem pra isso.
Voltem.
Novo Tempo Notícias. Hora de Brasília, agora, amigo ouvinte, 5:55. A Polícia Federal apreendeu ao menos 41 milhões de reais em bens e valores durante a Operação Sem Desconto, que cumpriu mandados contra suspeitos de envolvimento em um esquema de fraudes do INSS. Amigo ouvinte, o valor total inclui ainda outros bens, como máquinas, equipamentos e objetos de arte apreendidos. A Operação Sem Desconto, amigo ouvinte, investiga a suspeita de desconto irregular em aposentadorias e pensões pagas pelo INSS. Os valores descontados eram repassados a associações que, em tese, estavam sendo remuneradas por serviços oferecidos a essas pessoas. Uma outra notícia é que o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a União desaproprie imóveis em que sejam constatados incêndios criminosos e desmatamento ilegal. As medidas devem ser adotadas caso haja comprovação da responsabilidade do proprietário. A decisão que foi tomada nesta segunda-feira, amigo ouvinte, acontece depois de um ano recorde de incêndios no país. As chamas consumiram centenas de quilômetros e biomas importantes no ano passado. Você acompanha outras notícias dentro de uma hora. É notícia, a Novo Tempo informa. Júnior Freitas para o Novo Tempo Notícias. Música.